nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Só temos a agradecer a tua fidelidade, a tua mão não nos desampara. O Senhor colocou a mão sobre nós. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja a realidade, quaisquer que sejam nossos sentimentos e nossas impressões, o fato é que a tua mão está sobre nós. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa ser provado além do que nós podemos suportar. Então, em nome de Cristo Jesus, que a paz de Cristo seja sobre todos, em todos, através de todos. Que todos os familiares, próximos, amigos, mais chegados do Rafael sejam guardados na mais absoluta paz, a casa dele, sua esposa, sua filhinha, sejam sustentados pela tua misericórdia, todos os testemunhos de fidelidade durante todo o processo vivido pelo Rafael desde a sua juventude. Seja para nós, ó Deus, como marco de gratidão e de memória daquilo que é o cuidado do Senhor para cada um dos seus filhos, em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós clamamos mesmo por esse domingo, clamamos por essa semana, clamamos por esse primeiro dia, que o nosso coração se abra para o entendimento do Senhor, Pai, para conhecimento do Senhor, para que nossos olhos sejam iluminados e tomados de espírito de sabedoria e de revelação. Nós possamos discernir aquilo que o Senhor já preparou para nós, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Quero ler com vocês hoje, né? Domingo é sempre o dia da gente trabalhar sobre algum princípio, e eu vou sempre repetir isso. Quando a gente fala princípio aqui no sentido plural, é tudo aquilo que vai dando materialidade, tudo aquilo que vai dando expressão, tudo aquilo que vai dando testemunho, vai dando evidência do que é o fundamento, né, de que rocha nós somos feitos. O amor de Deus é a substância da qual nós somos feitos. Esse amor se revela em graça, e essa graça é multiforme. Então não é uma pluralidade de diferença, é uma pluralidade de diversidade. Então esse amor de Deus vai sendo estaqueado, né? Ele vai sendo conectado, ele vai sendo comunicado e evidenciado através das estacas que vão sendo colocadas, dos pilares, desses fundamentos que vão sendo espalhados para dar sustentação a tudo aquilo que Deus quer operar em nós e através de nós. Amém? Então, diz assim, ó, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 25. Então, João 14, 25. Tenho dito essas coisas a vocês, estando com vocês, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos, entrego-vos, comunico, transmito para vocês a minha paz. Eu dou a vocês, não dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvi-se o que vos digo, vou e venho para vocês. Se me amasse, certamente exultarias por ter dito vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ô Gabriel, a gente se reúne às 9, vou fazer uma pausinha aqui para explicar para o Gabriel, a gente se reúne às 9 agora e também às 11, ali na região do Alphaville. Então lá no Alphaville tem uma praça central lá, né, tá aí as informações aí do Matheus, está passando para você, encontro às 9 e às 11, tá bom? Enfim, e aqui no capítulo 16, então capítulo 16, no verso 33, na sequência do que Jesus está ensinando aos seus discípulos, ele diz: tenho dito essas coisas a vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o princípio que a gente quer compartilhar hoje a partir dessa declaração de Jesus, né? Essa declaração: deixo-vos, entrego-vos, comunico-vos, transmito a vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo a dá. A gente quer falar sobre o princípio da entrega. E aí a gente quer considerar isso na perspectiva da relação de Cristo conosco e o que muitas vezes nós estamos esperando dele. Jesus é aquele que vem representar, ele vem manifestar, ele vem comunicar, ele vem transmitir, ele vem anunciar a salvação a todo aquele que crê. Quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. E às vezes a gente pensa que a condenação é uma condenação futura. Quem nele crê está salvo. Está salvo de quê? De viver de acordo com os seus próprios pensamentos, de viver segundo as suas ideias. Mas quem não crê, quem se rebela contra aquilo que Cristo está revelando, já está condenado. Condenado a quê? A continuar vivendo de acordo com os seus pensamentos, suas ideias, seus parâmetros, seus paradigmas. Então Jesus vem para mudar o nosso fundamento. Muitas vezes o problema não está na casa que a gente construiu. Jesus não diz que a tolice está no tipo de casa que a gente constrói. Ele não diz: olha, o homem sabe, constrói uma casa desse tipo, o homem tolo constrói uma casa de outro tipo. Não. Jesus diz que a sabedoria e a estultícia, a tolice, a imprudência, não está no tipo de construção que a gente faz, ou tipo de casa que a gente edifica. Se é um arranha-céu de 20 andares, ou se é um conjunto de casas horizontal, ou se é uma única casa. Ele diz que não é aí que está a estrutícia. A estrutícia está no fundamento sobre o qual nós edificamos. Então, quem não tem outro fundamento sobre a sua vida, quem não tem outra compreensão a respeito da vida à luz do Evangelho, qualquer tipo de realização que ele fizer vai estar condenado. Ele já está condenado, não pelo que ele está fazendo, mas pelos motivos pelo qual ele faz. Então os nossos erros, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, os nossos erros foram perdoados em Cristo Jesus. Então ninguém mais é condenado estritamente pelos seus erros, mas a condenação vem sobre a pessoa por conta dela mesma. Então Deus não está condenando, as pessoas se condenam a partir daquilo que Deus revelou e da sua rebeldia contra o que Deus revelou. Então Deus não vai ter que condenar ninguém, as pessoas já estão condenadas na medida em que rejeitam a orientação e a referência daquilo que Deus está nos transmitindo, comunicando, entregando. Amém? E muitas vezes então nós temos de Cristo uma expectativa de salvação, a gente tem insistido nisso aqui, que não é o que ele vai dar. Então quando Cristo veio ao mundo, a gente imaginava, as pessoas pensavam, nós pensávamos, se Cristo viesse hoje, nós pensaríamos da mesma forma. Que ele vem ao mundo como Salvador, ele não vem apenas para curar um ou outro leproso, ele não vem para dar vista a um ou outro cego. O que a gente esperava, né, nossa expectativa de um Salvador, é que ele removesse a lepra, que ele removesse a enfermidade, que depois de Jesus não nascesse mais ninguém cego, ninguém surdo, ninguém paralítico, ninguém leproso. Então a gente imaginava que Jesus traria um tipo de salvação resolutiva, ou seja, ele viria ao mundo e como Salvador ele resolveria todos os nossos problemas. Amém? É isso que a gente muitas vezes ainda espera de um Salvador. A gente vai até Jesus, a gente busca Jesus, a gente clama a ajuda de Jesus, esperando que ele seja resolutivo. E no entanto, a salvação que Cristo tem para nos oferecer, ela é redentiva, ela não é resolutiva. Por isso que ao se despedir de nós, ele diz: nesse mundo vocês vão continuar tendo aflições. Gente, isso é um ensinamento revelador, mas talvez não exista declaração mais frustrante para a gente ouvir de um Salvador do que depois de ele ter vindo ao mundo, estar aqui como Salvador e a gente se tornar discípulo dele, e no fim ouvir que a gente vai continuar tendo aflições e problemas desse mundo. Então Jesus, como Salvador, ele não foi resolutivo, porque ele não mudou o mundo com as aflições que ele continua representando ou trazendo para nós. Em lugar disso, ele disse: olha, eu estou entregando a vocês a minha paz. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui com o princípio. O princípio da nossa relação com Cristo e da salvação não está naquilo que a gente faz como solução. Está naquilo que a gente entrega como elemento de transformação. Então muitas vezes eu estou me esforçando para fazer pelas pessoas que eu amo alguma coisa que resolva a vida delas, em lugar de entregar para elas aquilo que pode transformar o entendimento delas. Então muitas vezes nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo em ações resolutivas e não em entregas redentivas. Então a salvação não está no que você faz para ajudar, socorrer ou resolver o problema de uma pessoa. A salvação está naquilo que a gente entrega, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente reparte da nossa interioridade, que pode transformar o entendimento dela. Então não adianta eu fazer muito e não entregar nada. E muitas vezes as pessoas estão se esforçando no fazer, mas não estão se dedicando na entrega. Fazem muito, se esgotam de tanto fazer, estão sofrendo de tanto fazer, tentando resolver o problema de todo mundo, em todo lugar, e no entanto, não estão entregando às pessoas a sua intimidade. Não estão entregando às pessoas o seu coração. Aliás, muitas vezes, quanto mais eu faço, menos eu entrego. Porque quanto mais eu faço, mais eu me julgo merecedor de guardar alguma coisa para mim mesmo. Então, muitas vezes, o meu tipo de sacrifício é um sacrifício de esforço, é um sacrifício de competência, é um sacrifício laboral. E é exatamente porque eu vou percebendo que, por mais que eu faça, os problemas não vão nunca ficar todos resolvidos, que eu começo a guardar um pouco para o futuro. É nessa porção que eu guardo e que eu não entrego que está a contaminação da minha alma. Esse é o fermento. O fermento que vai fermentar, que vai corromper, que vai dessignificar a minha vida, é exatamente aquilo que eu guardo depois de tanto esforço numa expectativa de futuro. Então eu estou me esforçando, estou me entregando, estou tentando resolver os problemas e vou vendo que esses problemas não vão sendo resolvidos como eu gostaria que fosse, que por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, tem sempre alguma coisinha ou está sempre aparecendo um fato novo. E aí eu não tenho mais paz de futuro. Eu tenho uma semente, um fermento de ansiedade e começo a guardar. Era o pão guardado para o dia de amanhã que fazia fermentar todo o pão. Então quando Deus entregava o pão, ele entregava todo o pão que podia ser entregue naquele dia. E Deus dizia para o seu povo que eles tinham que consumir todo o pão que podia ser consumido naquele dia, e que não era para eles guardarem nada. Então muitas vezes o nosso esforço de realizar em favor das pessoas é muito comum isso nos pais. No esforço de garantir um futuro para eles, eles estão economizando na entrega. Então muitas vezes sua família, seus filhos estão participando do seu esforço de tentar deixar uma solução para o futuro, mas não estão comungando a sua entrega no dia de hoje. Então Jesus diz: não, eu não vim para resolver todos os problemas de vocês, eu não vim para entregar para vocês um mundo resolvido, eu não vim para dar para vocês um futuro melhor em termos das suas dificuldades diminuírem. Então Jesus não veio diminuir nossas dificuldades, ele não veio entregar para nós, em tese, aquilo que a gente imaginaria ser um futuro ou um mundo melhor para nós. Ele veio para nos entregar a sua paz, o seu coração. Então ele transmitiu para nós o seu espírito e não a sua capacidade. Então Jesus não deixou como legado o seu poder de resolver as coisas. Ele deixou para nós e entregou para nós a sua paz de enfrentar todas aquelas coisas que nós não vamos conseguir resolver. Então, muito provavelmente, no dia que os seus filhos mais precisarem de você, no dia que a sua família mais precisar de você, talvez você não esteja aqui. Muito provavelmente, eu não vou estar aqui para ajudar meus filhos a enfrentar seus problemas no dia que eles mais precisarem. Porque o dia que eles mais precisarem vai ser quando eles estiverem lá, talvez com 50, 60 anos, e que a vida vai trazendo transformações, vai trazendo as suas comorbidades, como hoje é comum a gente dizer. Então a vida vai trazendo as comorbidades, comorbidades que o Salvador devia ter tirado e não tirou. Jesus devia ter tirado essas comorbidades que tanto nos assustam. Ah, e se lá na frente eu tiver um problema no coração, e se lá na frente eu tiver isso, se lá na frente eu tiver uma sequela, um problema, uma dificuldade de locomoção, enfim. Então, e a gente esperava que Cristo viesse para resolver exatamente essas coisas, fizesse isso por nós, e ele não fez. Então, Jesus nos entregou alguma coisa que queria de fato nos socorrer, não ele estando aqui para resolver os problemas, mas ele não estando aqui e oferecendo para nós um exemplo de como ele mesmo enfrentou os seus problemas. Existe uma coisa que é quase herética na nossa vida, que é essa evocação de Jesus. Então muitas vezes nós estamos chamando Jesus para estar conosco. E quem está conosco hoje não é Jesus. Ele diz: eu estou voltando para o Pai. Então Jesus não é essa entidade resolutiva que está conosco. Quem está conosco é aquele que ele entregou lá na cruz. E ele mesmo enfrentando os seus próprios problemas e enfrentando os problemas que ele tinha para enfrentar numa dimensão sobre-humana, a ponto dele quase se desesperar da própria vida, porque ele diz: Deus, por que me desamparaste? Então Jesus está se sentindo absolutamente desamparado pelo poder de Deus. Então naquele momento o poder de Deus não vai fazer nada por ele. E aí o que, que ele vai receber? Ele vai receber o consolo do Pai, e ele diz: então glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E aí a palavra de Deus diz que ele diz: então está consumado o fato de que eu não vou poder contar com o poder para sempre, mas eu vou poder contar com a presença interior, com a referência, com o testemunho, com a testificação do Espírito Santo para sempre. É isso que Jesus está dizendo: eu, com o meu poder, não estarei com vocês, mas o meu Espírito estará em vocês. Ele estará em vocês. Então é o Espírito de Cristo que está em nós, e não o poder de Jesus que está conosco. Que foi isso que ele deixou o seu Espírito. Então a palavra de Deus diz assim, e ele dizendo: então está tudo consumado, está consumado, então o que, que eu vou deixar para eles? O poder de resolver tudo? Não, eu vou entregar em favor deles o meu Espírito. Então, tendo dito que estava consumado, ele entregou o seu Espírito. Então a consumação está em entregar o Espírito. Então não adianta a sua família ver você até o último dos seus dias tentando salvar aquilo que pode resolver os problemas, se eles não perceberem que em paz você está entregando o seu Espírito. Então o maior legado que a sua família pode receber de você não é a capacidade que você tem de resolver os problemas de todo mundo. O maior legado que a sua família pode receber exatamente agora é a paz com que você enfrenta todas as coisas, principalmente aquelas que não ficarão resolvidas. Porque no mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom ânimo. Então ele diz: tenha bom ânimo, tenha boa disposição, tenha paz no coração, porque eu venci o mundo. Mesmo sendo atribulado, mesmo sendo confrontado, mesmo saindo daqui sem. Então presta atenção, amado. Jesus, presta atenção. Jesus gastou 3 anos com seus discípulos, 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, 3 anos. O que que Jesus não ensinou? O que que Jesus não fez que devia ter feito? Ele operou milagres, ele curou enfermos, ele multiplicou pão, ele ensinou, ele ministrou, ele pregou o sermão do monte para os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos para a sua intimidade, os discípulos viram a glória de Deus testemunhando: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Quem foi testemunha íntima de tudo isso? Foi Pedro, foi João. No entanto, no momento de Jesus fechar os olhos, no momento de Jesus terminar o seu trabalho, entregar todas as coisas, ele está sendo negado, ele está sendo traído pelos discípulos que ele preparou para herdar sua obra. Então era para Jesus. Então, do ponto de vista humano, a obra de Cristo é um absoluto fracasso. Porque ele, podendo nos entregar um mundo mais bem resolvido, não fez isso. E os seus discípulos que iam receber esse legado, essa condição, no momento da sua morte, no momento da sua despedida, estão traindo ele, negando, estão fugindo, e ele mesmo diz: vocês vão me abandonar. Ora, qual é o líder que, em sã consciência, crendo que fez tudo aquilo que tinha que ter feito, que completou a sua obra, qual é o líder que, tendo completado a sua obra, vira para os seus liderados e fala: gente, eu estou indo embora, mas fique em paz, é importante que eu vá, porque quando eu for, eu vou mandar o meu espírito para ficar com vocês, e é o seguinte: vocês vão, num primeiro momento, vocês vão me abandonar. O que que Jesus está dizendo para nós, mano? Mesmo tendo feito tudo certo, mesmo tendo ensinado para vocês tudo que eu tinha para ensinar, mesmo tendo operado diante dos olhos de vocês tudo que eu podia operar, eu fiz, eu mostrei. Agora, mesmo assim, vocês vão negar, vocês vão fugir, num primeiro momento vocês vão desaparecer. Agora olha para mim, mesmo eu sabendo disso, eu continuo tendo paz para fazer a entrega que eu vou fazer. Então não condicione a sua entrega às circunstâncias. Não espere ter todas as coisas resolvidas para consumar a sua entrega. Consuma a sua entrega. Faça a sua entrega para que todas as coisas se resolvam. Porque as pessoas não precisam ver a sua eficácia em resolver todas as coisas. O que as pessoas precisam testemunhar é a sua disposição de fazer a sua entrega, mesmo não tendo todas as coisas resolvidas. Vou repetir. As pessoas não têm que encontrar paz na sua capacidade de resolver todas as coisas. As pessoas precisam encontrar paz na sua disposição de continuar fazendo a sua entrega, apesar de não ter todas as coisas ainda resolvidas. Amém. Pelo sangue do Cordeiro. Então não engane, não iluda, não perverta, não corrompa as pessoas que estão à sua volta, fazendo elas pensar que você é capaz de fazer por elas, ou que você está tentando fazer por elas tudo aquilo que elas precisam, e que você vai entregar para elas uma condição resolvida. Porque Jesus se despediu de nós, deixando para nós uma realidade não resolvida, mas ele nos entregou a paz suficiente para enfrentar tudo isso. em nome de Cristo Jesus, que a paz de Cristo seja em nós, sobre nós, em nós e através de nós. Que essa semana seja uma semana de paz, e sendo uma semana de paz, uma semana de plena disposição. E que você e eu comecemos a meditar mais, não sobre aquilo que nos falta fazer, mas aquilo que nos falta entregar. Então não é o que você ainda não fez para ajudar as pessoas que você ama, mas é aquilo que você ainda não entregou para, de fato, inspirar as pessoas que você ama. Então as pessoas serão inspiradas pela sua entrega, mesmo não sendo resolvidas por todo o seu esforço. Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, e lembrando, amanhã, quem estiver na região aqui, venha participar conosco desse encontro de unidade lá na nossa congregação da Avenida 90, às 20 horas, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.